neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estranho ali não serei.
Eu tenho uma pátria na luz celestial, formada por meu Salvador. E quando Ele me chama, isso eu bem sei, estranho ali não serei. Oh, sim, eu conheço também meu Senhor. Jesus já é meu, eu bem sei, e pelo seu sangue eu vou para o céu. Estranho ali não serei. Se os sonhos aqui não me podem entender, amigos me deixarem só. Quando eu encontrar o meu divino rei, estranho ali não serei. Oh, sim, eu conheço também meu Senhor. Jesus já é meu, eu bem sei, e pelo seu sangue eu vou para o céu. Estranho ali não serei. Poderás descansar, Ele te purificar. Vem hoje e canta, também eu vencer. Estranho ali não serei. Oh, sim, eu conheço também meu Senhor. Jesus já é meu, eu bem sei, e pelo seu sangue eu vou para o céu. Estranho ali não
serei.
Coisa boa é você encontrar um médico vocacionado, chamado com todos seus sentimentos para ser um médico. Não apenas ser chamado de doutor. Ai da humanidade se não fossem os médicos vocacionados. Objetivo do cristão. O objetivo do cristão é a cidade que não é da terra, mas sim dos céus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Este é o objetivo do cristão. Objetivo está relativo ao objeto, o alvo ou o fim que se pretende atingir, enquanto que o objeto é tudo que é perceptível por qualquer dos sentidos. Você pode perceber aquilo através de pelo menos um de seus sentidos. Então, objetivo é o objeto de uma ação, ideia ou sentimento. Para se alcançar o alvo desejado, é necessário tê-lo como principal objetivo. É certo que há certos alvos que se atinge com mais facilidade do que outros e não carece de tanto empenho, nem mesmo dos sentidos. Porém, há outros que exigem uma união, uma concentração de todos os sentidos e forças, um objetivo naquilo. Agora, há certos alvos que, para uns, são muito difíceis de serem alcançados, enquanto que para outros são mais fáceis de serem atingidos. Para determinadas esposas, mulheres, é uma cruz ser uma esposa, ser uma mãe, ser uma dona de casa. Mas para outras, aquilo é céu, aquilo é glória para ela, é honra, porque combinou com a sua vocação. Então a principal coisa que facilita o êxito naquele objetivo, naquela missão, é a vocação. Vocação é chamada, é concentração e união dos sentidos em demanda do alvo desejado. É a união das forças pessoais e espirituais no mesmo objetivo. Aí então veja o que Salomão diz: o homem que encontra uma mulher encontrou uma boa coisa. Uma mulher que é vocacionada para ser feminina, mulher, mãe, esposa, a rainha do lar, a dama, a senhora fulana de tal. Salomão, olhando por esse prisma, ele disse: achou, encontrou uma boa coisa, porque dentre mil eu não encontrei nenhuma. Que coisa tremenda! Naquele tempo, Salomão fez esta declaração. Mas Jesus Cristo encontrou uma, pela qual ele deu sua própria vida. Você sabe que coisa boa é você encontrar um médico vocacionado, chamado, com todos os seus sentidos, com todos os seus sentimentos, com todo o amor, para ser um médico. Não apenas ser chamado de doutor, doutor fulano e tal, doutor ciclano. Não. Por isso eu digo, ai da humanidade se não fossem os médicos vocacionados. E aqui nós já temos exemplo suficiente para o natural. E nós sempre tomamos o natural para fazermos uma base, para ilustrarmos o espiritual, que, aliás, é o nosso objetivo aqui. Se um homem no natural desempenha uma função para a qual não tenha tido uma perfeita vocação, este homem causa tanto dano aos outros semelhantes. Agora veja, compare isto com o espiritual. O pastor, o sacerdócio, mais do que ninguém deve ser chamado, vocacionado por Deus. Deus pode chamar pescadores, iletrados. Veja o que fez a doutrina nicolaíta com a igreja. Conquistou o laico. Tirou os leigos da frente da igreja. Os pedros de frente da igreja. E colocou a letra como o requisito principal para dirigir o povo. E a letra mata. O espírito vivifica. Então Jesus chamou a Pedro e chamou a outros, e todos os profetas foram chamados de lugares humildes e simples, e foram homens simples e humildes. Ele também chamou a São Paulo, então Saulo de Tarso, instruído aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus. Está certo, ele é soberano, ele pode vocacionar tanto um sábio como um indouto, para pregar a sua palavra, para curar os enfermos, para expulsar demônios, para fazer prodígios e maravilhas. Ele é o proprietário de sua herança, de sua posteridade. Ele preordena o homem, mas ele próprio diz na carta aos Hebreus capítulo 5, ninguém tome esta honra para si, se não for chamado. Porque a maior honra que um homem pode ter aqui na terra é ser um mensageiro de Deus, um pregador da palavra genuína, um pregador da mensagem do dia. Não um expositor de letras, de interpretações, mas sim um homem que põe o povo diante de um objetivo, de um alvo, que é a vida eterna. Elias pôs Israel diante da escolha. Se Baal é Deus, vá servir a Baal. Se o Senhor é Deus, então vamos servir ao Senhor. E o povo gritou, só o Senhor é Deus. Aquilo não tinha ciência. Aquilo não tinha letras. Aquilo tinha poder, vindicação do Espírito Santo. Agora, o objetivo espiritual, infelizmente, está baseado em letra. E letra que mata. Agora, veja assim, ninguém pode tomar esta honra para si se não for vocacionado. Isto porque os tais, os pastores, são indicadores de alvo, ou seja, indicadores do alvo desejado pelas pessoas que buscam o céu, o descanso eterno. São homens de carga, são homens que se põem entre duas famílias e para com todo alvoroço. São homens que devem se pôr diante de um casal e mostrar qual é o fim daquele alvo, daquele desejo errado, daquele objetivo pecaminoso e da naturalização do pecado. Por fim, tudo alvoroço. Você não deve procurar qualquer médico num caso mais importante. Você precisa de um especialista. E para isso ele deu uns para doutores, outros para mestres, para pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. Oh, se a igreja pudesse entender isso. Você não deve procurar qualquer médico num caso mais importante. Como também não deves crer em qualquer líder espiritual, em qualquer mensagem, por mais tradicional que ela seja. Isto porque pode sofrer uma grande decepção em relação a seu objetivo eterno. Tudo fica obsoleto na Terra. Ninguém quer andar de carroça mais. O avião já está ficando cansativo. Mas quando se fala no espiritual, vamos ficar lá com Lutero, lá com as eras passadas, porque aquilo não contraria o pecado moderno. Aquilo não choca com a nova moral, entre aspas. Mas o certo é que um cego guiando outro, ambos cairão no buraco, disse Jesus. Agora, outra grande certeza que nos faz palpitar o coração, Deus nos deixou bem perceptível o caminho no qual devemos seguir para o alvo que é Cristo. Este caminho é a mensagem do dia. Em cada era houve uma mensagem, porque houve um mensageiro. Houve um mensageiro porque havia uma mensagem. Nesta era temos um mensageiro cuja mensagem é o único meio para se atingir o objetivo eterno. Este não é a minha igreja, mas sim a palavra revelada. Queres ir para a glória? Pare um momento, escute essa história. Venha hoje mesmo crer no Nazareno. Faça sua decisão. Cristo sem pecado, mas foi traspassado para te dar perdão. Venha Cristo agora, nesta mesma hora. Ele te dá salvação. Mas lembre-se, qual é o seu objetivo? Tudo que é perceptível por qualquer dos sentidos é o objeto. A salvação, o céu, torna-se perceptível pelo nosso sentido que Deus nos deu, que é a fé, sentido da alma, para controlar todos os sentidos do corpo e do espírito. Este é a fé. Faz os céus perceptíveis. Faz a glória eterna uma coisa perceptível a esse sentido. Os olhos espirituais são a fé. Pela fé vejo a glória. Pela fé eu vejo minha salvação. Pela fé eu vejo aquele que sem pecado foi traspassado para me dar perdão.
Queres ir à glória? Pare um momento, escute esta história. Venha hoje mesmo, crê no Nazareno, faça a decisão.
É certo que há certos alvos que se atinge com mais facilidade do que outros. Porém, há outros alvos que, sem a vocação, jamais serão atingidos. Vocação é chamada. É a concentração e união dos sentidos em demanda do alvo desejado. É a união das forças pessoais e espirituais no mesmo objetivo. Objetivo é algo, o fim que se pretende atingir. Você, amigo, pretende atingir o que na eternidade? Purgatório? Reencarnação? Ou quer o reino de Deus no mesmo dia, na mesma hora? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que objetivo ignorado, mas se tornou perceptivo ao ver um corpo esquelético, acabado, crucificado, derrotado ali ao seu lado. Oh, ladrão que teve um objetivo. Teve a capacidade de perceber o objeto que estava ao seu lado. O corpo cujos ossos podiam ser contados. Ele pôde observar, perceber, pelo sentido da fé, ali na sua última chance, que ali estava um rei, com moscas se assentando ali no seu sangue, sangrando, traspassado, derrotado, mas derrotando. Vencido, porém vencendo, como pobre enriquecendo a muitos. O ladrão crucificado despertou em si na última hora um objetivo glorioso e fez de Cristo seu alvo. Paraíso, glória eterna. Amigo, qual é o teu refúgio? E qual o teu destino real? Por que trabalhas por tesouro que tens de deixar afinal?
Amigo, qual é teu refúgio? E qual teu destino real? Por que trabalhar por tesouro que tens de deixar afinal? Oh, cuida do bem da tua alma, que eterno e permanecerá, e tem mais valor que este mundo. Só Cristo salvar poderá.
São Paulo, com o objetivo da glória eterna. O céu ficou tão perceptível para o apóstolo São Paulo que ele pôde ir lá em êxtase e ver coisas inefáveis que nem pode ser ditas. Que coisa gloriosa! E ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo-me do que eu aprendi do grande Gamaliel, esquecendo-me que fui fariseu dos fariseus, esquecendo meu doutorado, avançando para que estão adiante de mim. Porque a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Deus abençoe a você com esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, amigo ouvinte. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org. www.radiocidade.com.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Senhor, em prontidão estás. Tens mostrado com tua vida que Jesus não tardará. Andas ocupado em seu serviço, ocioso estás. O relógio de desbreve baterá. Sua noiva levará. Os sinais dos tempos mostram que Jesus breve virá. Muito anelo encontrá-lo e com ele sempre está. Novas vestes, meu Senhor, naquele dia me dará. Oh, que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo foi. Noiva levará. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volte, sua noiva levará. Cristo volte, sua noiva levará. Já se encena Muitos temem o futuro, preparados não estão. Sem voltar a prever, o nosso Senhor, com grande poder, aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos, que glória será. Sem voltar a breve, o nosso Senhor, com grande poder, aparecerá. Ao vermos seu rosto,